Urologista e presidente da Unimed Brusque, Dr. Humberto Terueto, fala sobre a prevenção e processos cirúrgicos também utilizados para o câncer de próstata. No Brasil, a campanha Novembro Azul foi trazida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. A cada ano, o movimento de conscientização ganha mais adeptos e também o preconceito com o exame de toque, que sempre foi alvo de aversão do sexo masculino, tem diminuído. O câncer de próstata é assintomático no início, ou seja, não apresenta nenhum sintoma, o que torna a prevenção muito importante, portanto. Doutor Humberto, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata para falarmos em mais uma campanha Novembro Azul. E essa questão até que mencionei aqui na abertura, doutor Humberto, do preconceito com relação ao exame do toque, efetivamente o senhor percebe, a nível geral, né, que isso tem diminuído, doutor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Realmente existe uma conscientização maior agora do público masculino. Nós temos visto isso no consultório, uma procura espontânea para exames, né, nesses homens acima dos 50 anos.
Uhum. O que vale dizer que a campanha Novembro Azul, então, já ocorrendo algum tempo aí, conforme nós mencionamos, ela tem efetivamente surtido resultado, então, né?
Não, sem dúvida, não é como
o outubro rosa
para mulher, porque o homem sempre ele é mais reticente com a sua saúde, né? Mas ele tem tido resultados. Nós temos tido um engajamento maior do homem. O homem tem procurado, né, para fazer essa sua prevenção, não só do câncer de próstata, sim, mas a prevenção da saúde de uma maneira geral.
O senhor entende até que a própria pandemia pode ter contribuído para isso, para que a pessoa cuide um pouco mais da sua saúde, tem essa preocupação de prevenção ou não?
Não, eu acredito até que não, ela não contribuiu e afastou um pouco o homem do consultório. A gente tem visto é que tem um retardo agora, o pessoal que era para ter vindo no ano passado, certo, acabou protelando e vindo só nesse ano, né? E alguns nem vêm, né? Mas isso já era esperado. Existe uma projeção de uma demanda reprimida pós-pandemia e que vai gerar um grande problema, assim, principalmente no diagnóstico precoce. Porque como no ano passado os homens acabaram se afastando um pouco da prevenção, não indo ao consultório, não só os homens, toda a população, sim, de uma maneira geral, com receio, com medo da pandemia, acabou se afastando. E isso vai gerar um atraso nos diagnósticos, não só do câncer de próstata, sim, mas dos outros tipos de cânceres e outros tipos de doença em geral.
O que infelizmente pode automaticamente ou possivelmente aumentar o número de casos, inclusive, né? Por conta desse período de atraso, o senhor entende que não?
Sim, além disso aumenta a gravidade, né? Uhum. Porque quando o câncer de próstata é diagnosticado precocemente, a chance de cura é de quase 90%. E se a gente demora nesse diagnóstico, e é isso que vai ocorrer agora, então acaba dificultando a cura. O tratamento vai ser retardado e a gente vai diminuir o diagnóstico precoce.
Certo. A chance de cura, doutor Humberto, ela passa por que tipo de tratamento?
Quando é descoberto cedo, o principal é fazer o exame para se descobrir cedo o câncer. Né? E quando a gente descobre cedo, qualquer tipo de tratamento ele é bem efetivo, sim, porque a doença é localizada. A partir do momento que a doença já saiu da próstata e pode atingir tanto localmente quanto à distância o corpo, então aí o tratamento fica mais difícil. Sim. Então, tratamentos como cirurgia, radioterapia, eles têm uma efetividade alta quando é feito precocemente, quando é descoberto o câncer e a doença está restrita à próstata. Uhum. Se ela já tem uma chance de ter saído da próstata, tanto um tratamento quanto outro, eles ficam prejudicados.
O tratamento pela radioterapia, ele pode ser um tratamento que evite a necessidade de uma cirurgia ou não?
Eventualmente, sim. Volto a dizer, quando se é descoberto cedo, qualquer tratamento ele funciona de uma maneira mais efetiva.
A próstata, aliás, o tratamento para próstata não usa quimioterapia, somente radioterapia, né? Doutor, o porquê disso?
É, a quimioterapia, porque é uma doença mais localizada quando é descoberta cedo. A quimioterapia a gente até utiliza para doenças mais avançadas.
Uhum. Ok. Doutor Humberto, em relação ao número de casos, quais são os dados que hoje se tem em mãos? Houve acréscimo, não houve acréscimo? Há um prognóstico feito aí, inclusive, para alguns anos para frente, né, de quantas pessoas poderão adquirir o câncer de próstata ou não? Gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho desses números para
a
gente.
Esse ano, a projeção para 2021 é que se tem o diagnóstico de mais 65 mil novos casos no Brasil.
Uhum.
É uma quantia bastante alta. Né? Levando em conta que, como eu já havia falado, muitos casos acabaram sendo postergados o diagnóstico, e isso torna mais difícil a cura completa. O tratamento sempre existe, mas a cura realmente é mais difícil quando o diagnóstico é tardio.
Doutor Humberto, com relação à questão dos exames, né? Embora tenha caído esse preconceito aí, o senhor entende, né, que na verdade essas campanhas faz com que o homem tenha uma conscientização maior, mas em relação aos testes, no caso, nós temos o PSA e temos o teste do toque, né? No caso, o exame do toque. Sabe-se de antemão que um só não é, principalmente só o do sangue, aliás, não é o suficiente, né, doutor?
Não, o PSA ele tem uma taxa de erro é um falso negativo, né?
Uhum.
Ele tem uma taxa de falsos negativos e por isso o toque retal é importante. Calcula-se que em torno de 20% dos casos de câncer de próstatas vão ser diagnosticados pelo toque retal, basicamente, e não com a associação do PSA. É claro que a associação, o PSA é um exame que veio para nos auxiliar. Na década de 80, quando foi descoberto esse exame, os níveis de diagnóstico eram muito baixos e tardios, uhum, né? E o PSA veio realmente para modificar isso. Então, se viu que a associação dos dois é o que torna o diagnóstico mais efetivo.
O câncer de próstata, ele é efetivamente assintomático? Há uma fase em que ele começa a apresentar alguns sintomas?
Não, ele é assintomático na fase inicial, e que é a fase mais importante do diagnóstico. Né? Quando ele apresenta sintomas, muito provavelmente já esteja numa fase mais adiantada.
Uhum.
E que aí onde o tratamento é um pouco mais complexo.
Sim.
Né? E com chances de cura menor.
Certo. Os sintomas, o que seriam esses sintomas, doutor? Normalmente, né?
Normalmente dificuldade miccional, sintomas locais de obstrução urinária.
Uhum.
E também sintomas de doença à distância, dores ósseas, que daí então é uma doença já longe da região da próstata.
Certo. Em relação às cirurgias hoje existentes, nós sabemos que de alguns anos para cá houve, como de um modo geral na medicina, né? Nós tivemos vários avanços e um deles também, como nós estamos tratando aqui do Novembro Azul, também atinge a situação do câncer de próstata. Quer dizer, houve uma melhora bastante considerável na questão das cirurgias também, das técnicas, né?
Sim.
Na verdade, de cirurgias, né, doutor?
A técnica cirúrgica modificou bastante. No início, a cirurgia era aberta, cirurgia tradicional, e agora com as novas técnicas, a cirurgia laparoscópica deu um avanço muito grande nos resultados, e mais recentemente a cirurgia robótica.
Uhum.
Apesar do custo alto, ela também tem um resultado muito, muito efetivo, muito bom.
Diferença entre essas cirurgias e a cirurgia tradicional, doutor?
A cirurgia, tanto a cirurgia laparoscópica quanto a robótica, elas utilizam só de pequenas incisões, né? São feitas incisões muito pequenininhas. Uhum. No umbigo e nas laterais, e por ali é feita toda a cirurgia através de um vídeo. A gente coloca uma câmera dentro do abdômen e consegue ter uma visualização mais próxima de todos os órgãos e melhor. E aí a gente consegue preservar estruturas que até então era muito difícil a visualização na cirurgia tradicional. né? Já que a visão, ela se torna, sim, ao invés de ser por fora do corpo, ela se torna interna e muito próxima. E com os métodos de magnificação de imagem, a gente consegue, sim, enxergar muito melhor todas as estruturas.
Até para detectar a situação melhor, né?
Sim, tanto da doença em si, como das áreas ao redor que temos que preservar durante uma cirurgia.
Nós sabemos que o câncer de próstata, mesmo depois de uma cirurgia, ele pode trazer algumas sequelas, né, para o paciente. As cirurgias atuais, no caso, principalmente no caso da robótica, a cirurgia por vídeo, ela muda essa situação também? Ela pode mudar ou não?
Ela tem tido uma mudança, claro, a princípio, existe uma curva de aprendizado, mas ela tem uma mudança significativa nos resultados, né? Tanto de continência quanto de potência sexual.
Bom, a cirurgia de próstata, qual é o tratamento que normalmente é usado, doutor? Pós-cirurgia.
Eventualmente, se houver ainda doença, pode-se fazer a radioterapia, né? Ou eventualmente uma doença mais avançada, quimioterapia e bloqueio hormonal também são utilizados.
Certo. Além disso, a fisioterapia também tem entrado nesses tratamentos.
Né? A fisioterapia no pós-operatório imediato é importante, tanto mesmo para cirurgia robótica ou laparoscópica, é importante a fisioterapia, que auxilia na recuperação da continência e dos movimentos ali da região.
A questão da faixa etária, houve alguma, digamos, mudança na questão da necessidade do exame prévio, ou permanece mais ou menos naquela faixa etária de 45 a 50 anos?
45 a 50 anos ainda, né? Sendo importante frisar as faixas que são mais prevalentes o câncer de próstata. Uhum. Então, os afrodescendentes têm uma chance maior de ter câncer de próstata, assim como os obesos, sedentários, fumantes. Uhum. Esses, o ideal seria que eles iniciassem aos 45, assim como aqueles que têm um familiar direto que teve um câncer de próstata.
Sim.
Esses também têm que iniciar mais cedo, aos 45 anos, pelo menos.
Antes disso, não seria necessário, no caso.
Olha,
raro daí.
A não ser que tenha mais de um fator de risco, né? Então, a pessoa é afrodescendente, tem um familiar, ou tem mais de um familiar, que aí não aumenta, ela aumenta exponencialmente o risco.
Sim.
Se você tem mais de um familiar, esse risco vai se multiplicando.
Certo.
Então, até tem famílias que têm três pessoas. Uhum. Então, esses têm que começar ali pelo menos aos 40 anos ou até menos, porque a chance dele ter um problema é muito alto.
O pós-operatório, a questão da recuperação, ela influencia também na qualidade de vida, no caso, na qualidade de vida que o paciente tenha até ali, doutor?
Sim. É importante que esse status pré-operatório, sim, que ele seja, né, um paciente, claro, um paciente obeso vai ter uma dificuldade maior na sua recuperação. Um paciente que é fumante vai ter uma dificuldade maior. Então, isso tudo acaba refletindo nos resultados pós-operatórios. Assim como o estadiamento da doença. Se a doença é precoce, se é uma doença restrita à próstata, quando se faz a cirurgia, a gente consegue preservar todas as estruturas ao redor da região. E isso ajuda bastante na recuperação do pós-operatório.
Ok, doutor, qual é a mensagem final que o senhor deixaria como médico urologista, presidente da Unimed, integrante da Sociedade Brasileira de Urologia, em relação à questão da campanha em si, agora Novembro Azul?
Sem dúvida nenhuma é a prevenção. Nós temos que prevenir, nós temos que levar o homem ao consultório, principalmente acima dos 50 anos. A faixa de prevalência da doença é um pouco mais alta, mas aos 50, pelo menos, tem que se iniciar o check-up e fazer não só a prevenção do câncer de próstata, mas se cuidar de uma maneira geral, né? Fazer os exames também cardiológicos, que o homem, como a gente já sabe, ele acaba não se cuidando muito. E é por isso que a gente vem de novo apelar para as mulheres, para que elas levem seus homens ao médico, né? Para que eles vão, para que eles façam essa prevenção, assim como elas costumam fazer.
Sim.
Por isso que a campanha do Outubro Rosa é muito mais efetiva do que o nosso Novembro Azul, porque as mulheres se engajam, as mulheres, elas têm essa, já dentro delas, elas têm essa, esse cuidado com a saúde. E o homem, ele acaba protelando, evitando, isso a gente vê muito claro, assim, no consultório.
Agora, a nível local, aqui em micro-regional também, doutor, eu acho que desde a primeira vez que nós conversamos sobre a campanha Novembro Azul, e o senhor fez aquele contato conosco, e a gente começou numa entrevista aqui no estúdio da Diplomata FM, essa campanha, ela tem crescido de certa forma, né? Porque eu vejo aí que empresas, entidades, inclusive, têm aberto espaço, né? Para que o médico, urologista, o senhor, outros profissionais da área, estejam lá, né? Inclusive participando com palestras, etc. Eu acho que isso é muito importante, né?
Sérgio, nós vivemos uma região privilegiada. Isso foi bem patente, assim, na semana passada, que foi a inauguração da hemodinâmica do hospital.
Sim.
Foi a amostra do que o esforço conjunto da comunidade pode gerar, né? Então, essa junção, esse esforço, acaba se juntando e mudando toda uma região. E aqui nós somos privilegiados, nós temos essa união, nós temos essa visão para a saúde, uma visão para o futuro diferente, e essa mudança, é claro que ela é gradual, como certo. Você mesmo falou, há quantos anos nós estamos aqui juntos nessa campanha. Sim. E venho aqui de público agradecer o seu envolvimento sempre nessa ajuda na campanha do Novembro Azul, que é essencial também.
Tá certo então. Doutor Humberto, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e vamos em frente com a campanha Novembro Azul.
Vamos lá. Obrigado, Sérgio. Obrigado, ouvintes.
Ok. Obrigado ao doutor Humberto Eto, que falou conosco, ele que é o presidente da Unimed, também da Sociedade Brasileira de Urologia, conversando conosco um pouco sobre as principais medidas, né, preventivas, especialmente com relação ao câncer de próstata na campanha Novembro Azul, que está em vigor desde o último dia 1º, portanto, a nível nacional.